Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Fagundes Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da Pretérita, revista de ficção histórica. Sua curiosa profissional derretendo aqui em São Paulo, tá? 20 e muitos graus aqui. Vocês estão uma poça, né? Praticamente falando uma pessoa dentro de um copo. Saudando vocês. Hoje não tem a Jota. A Jota deixou o parquinho na minha mão. Mas eu não estou sozinha na bagaça, porque lá do Centro-Oeste fala o filho pródigo retorna para o microfone desta empreitada, Valdson Souza. Boa noite, Valds.
Boa noite. Olá, pessoas queridas. Valdson Souza aqui, autor de Oceanic e de O Homem que Transbordava. Finalmente voltei. Sei que andei aí um tempo bastante longo, passado do podcast, mas não foi por nada muito específico, assim, a não ser a vida acontecendo e aí várias atribulações e coisas boas também. Mas estou de volta e para essa ocasião especial que ia falar deste livro, e gostei bastante, então acho que foi um bom retorno, assim, para mim.
É, porque temos convidada hoje aqui também, gente. Diretamente de Recife, né? Fala Coral Daia. Boa noite, Coral. Tudo bom?
Boa noite. Tudo bom? Muito obrigada por me recepcionar aqui. Eu sou fã do podcast, então é uma honra estar aqui. Muito feliz.
Escrever ou comer? Eis a questão. Qual é?
Um autor que não gosta de tagarelar sobre o seu próprio livro. No caso da Coral, demorou um pouquinho porque, bem, a vida real acontece em vários níveis, né? A gente teve vários pepinos aqui, ali. Valdson foi derrubado por uma pilha de livros do doutorado. Eu fui derrubada por 50 milhões de problemas. Teve as aventuras do AJ na Terra de Gandor. Inclusive, update, ele conseguiu entrar na campanha. Vocês acompanharam o episódio passado. Se não acompanharam, vão lá acompanhar depois. No episódio passado que eu fiz com a Karen Soarelli sobre os tesouros de Gandor, que o AJ era uma das atrações para juntar de participações especiais, ele vai participar. E, finalmente, nós vamos falar um pouco sobre o último lançamento até aqui da DB, que é Café Passado e Outros Dotes de Valdete. Quem raios é Valdete? Mas, primeiro de tudo, quem raios é Coral Daia? Cara, o Coral, se você pode se apresentar pro público, o que que você faz, o que que você não faz? Quem é a autora dessa história?
Bom, eu sou de São Paulo, eu sou formada em oceanografia, fiz mestrado no Rio Grande do Sul e depois que terminei o mestrado e fiquei pancada da cabeça, eu desisti da oceanografia e falei, vou escrever. E hoje é o que eu faço. Eu sou escritora de ficção especulativa, escrevo desde os 11 anos, mas só comecei a publicar minhas coisas lá por volta de 2018, 2019.
E seu foco é histórias fantásticas.
Isso. Eu escrevo muito mais fantasia do que qualquer outra coisa, mas eu também arrisco um pouco em ficção científica, horror, terror. Eu tenho algumas histórias com aventura, também mexido com fantasia e tudo mais. A única coisa que eu realmente não escrevo é ficção histórica. Mas romance YA contemporâneo tenho também. Só tá engavetado.
Mas escreveu, é isso que conta. E Coral chegou na última chamada de textos da DB com uma história que chamou muito a atenção na pilha. Porque a gente sempre ouve muito falar da história da jornada do herói e que uma das primeiras fases da jornada do herói é a recusa à aventura, né? O herói não quer ir, mas ele é empurrado para a questão. E no caso de Café Passado e Outros Dotes de Valdete, a Valdete tem 86
anos.
86 anos e ela não quer mesmo sair de casa. E, tipo, ela me lembrou muito a minha avó, né? Que, aliás, hoje faz 8 anos que faleceu a dona Carmen, o Larusso Negri, minha avó, e ela lembrava muito a teimosia da dona Valdete. Eu não quero ir, pra que eu tenho que ir? Então, eu falei, a partir do momento que eu li, falei assim, ok, uma senhorinha vai salvar o mundo? Como isso acontece? Isso que eu quero saber.
E isso é muito legal, porque não é aquela recusa inicial, né? Ela não quer e ponto.
Você não tem como me tirar de casa. Né? Então a pergunta inicial é, como foi que essa senhorinha apareceu na tua cabeça?
Bom, eu tive aula com a Clau Fusco há um tempo atrás, acho que foi por volta de 2020, 2021, e foi uma aula sobre a jornada do herói. E as aulas da Clau são incríveis, porque você entra e você sai com a cabeça pilhada, sabe? Queimando, assim, os fuzis pra poder escrever. E aí, ela sempre comenta sobre como a jornada do herói é uma estrutura usada que tem um perfil muito característico. É sempre um rapaz, normalmente jovem, cis, branco, hétero, sem nenhum tipo de deficiência, muito poderoso, ou que vai descobrindo poderes muito especiais e muito fortes ao longo da jornada dele. E eu pensei que eu não queria fazer isso. Eu queria subverter isso, de alguma forma. E aí eu pensei no total oposto. E aí veio a imagem da Valdete, uma senhorinha de 86 anos, negra, bissexual, que não sabe magia, estando num mundo onde a magia é a norma. E na hora que eu pensei nela, eu pensei na minha avó. Porque uma senhorinha de 86 anos tem muita história pra contar. E a minha avó também, e eu fiquei pensando sobre como fazer dela uma avó seria algo muito especial. Então, foi basicamente isso, de onde surgiu a Valdete.
Cara, que coisa que me chama também a atenção, você falou, né, o rapazinho branco cis hétero, eu falei, olha lá o Luke Skywalker!
Sim!
Isso porque eu sou fã pra caramba do Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, pra vocês mais jovens, quando eu ia no cinema, Guerra das Estrelas. Mas é a base básica, né? Tipo, é o formatinho do herói. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que, assim, a gente não costuma parecer muito idoso, né? Na literatura de ficção especulativa. O idoso é sempre o guia, ele nunca é o personagem principal. Então, você tem aí um nível S. Você tem alguma ideia de dificuldade pra quê? Como é que eu crio um personagem assim? Você teve algum nível de dificuldade? Tipo, ok, onde eu começo?
Tive um pouco. Mas daí, é uma coisa até que eu tava pensando hoje mais cedo, sobre como foi escrever uma pessoa idosa. E assim, minha avó e meu avô foram minhas maiores referências, mas também as minhas tias, irmãs dos meus avós, todos por parte de mãe. Eu só conheci o meu avô paterno e ele, digamos que ele não era uma pessoa assim muito gentil, mas também nesse não era o foco que eu queria. O ponto é que eu me baseei em pessoas da minha família e também em algumas coisas próprias de vovó, aquela coisa de come mais um pouquinho, ou ai, você nunca me visita, ou já foi no médico, você não precisa vir comigo. Aquela um pouco de teimosia, um pouco de aquela pessoa ranzinza, mas ao mesmo tempo que se preocupa com as pessoas, os seus. Foi disso que veio.
Que passa dinheiro como se fosse muamba, ou era só minha avó?
Sim.
Que fazia isso?
Sim, minha avó faz isso até hoje.
Meu Deus, a minha passava grana, tipo, minha avó paterna da Ana, de quem eu herdei o nome, ela passava grana em escondida e eu ficava desesperada, fazia, vó, tá tudo bem, senão, tipo, eu já tenho emprego, você não precisa me dar dinheiro.
Como se fosse algo muito errado também fazer isso, né?
Nossa, tipo, tem coisas que você só faz na casa da avó, né? Essa aqui é uma... Eu tô passando por essa agora pra um outro ângulo, né? O meu tampinha, quando vai na casa da avó, eu falo que é Las Vegas. Eu não quero saber o que fica lá, o que acontece lá, que senão eu fico louca. E aí fico lembrando que a minha avó fazia a mesma coisa. Minha mãe falava assim que não podia dar farinha láctea, não podia dar groselha. E adivinha o que tinha na casa da minha avó, Ana? A gente foi limpar a casa dela depois que ela faleceu. Tinha 5 garrafas de groselha, Milano esperando. Eu morri de rir. Sentava sentada lá na frente do armário, falando assim, porra, não acredito. Ô, Valdes, você que me comenta, sua avó aprontava dessas também, ou era uma avó mais rígida? Ou é, né? Falou era...
Então, é interessante porque, tipo, eu não convivi muito com meus avós. Na real, só tive uma avó materna e a gente conviveu pouco, ela tá viva até hoje. E mesmo assim, a leitura do livro me trouxe muito esse lugar de lembrar de algumas coisas dela, assim, mesmo dessa experiência, né, de uma convivência mais... Por morar sempre em cidades distantes, então era algo sempre mais pontual, assim, né, de alguns momentos que a gente se encontrava e tudo. Mas essas características, pra mim, assim, foram tão bem colocadas que eu me senti neto da Valdete por conta desses elementos, assim, que a Coral conseguiu colocar, que eu acho que, de um modo geral, assim, são coisas presentes em avós, né? E isso eu achei bastante interessante. Inclusive, algo que você comentou, Coral, sobre o fato da protagonista também ser bissexual, pra mim também foi algo muito importante, assim, porque não só quando a gente tá lidando com personagens, né, na ficção especulativa, de modo geral, a gente não tem personagens mais velhos, e não só personagens idosas, mas mesmo assim, sei lá, depois dos 50 ou depois dos 40, parece que, de modo geral, as personagens que a gente acompanha são sempre ali no espectro da juventude mesmo. E não só esse livro traz essa personagem idosa pra gente, mas uma personagem que tá atrelada ali a uma discussão de sexualidade, que eu acho importantíssima, né? Porque mesmo quando a gente tem personagens mais velhos, nem sempre essa discussão tá lá. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, pensando também que a gente tem outra geração ali, né, de personagens LGBTQIA+, uma geração mais nova, e como você pensou nessa dinâmica, assim.
Meio que, bem, todas as histórias que eu escrevo, eu gosto de trazer isso, porque eu acho que é algo muito importante, é algo que faz parte da nossa identidade, daquilo que a gente é, de como a gente se reconhece. E aí, quando eu construí a Valdete, muito naturalmente apareceu a Cida. E eu acho que a Cida é uma coisa até engraçada, porque a Cida é o trunfo do governo. Sendo que esse governo, ele sabe que a Cida faz parte da vida da Valdete, mas em momento nenhum ele permitiu ou ele facilitou que as duas pudessem ficar juntas. E eu acho que isso é uma coisa que é pautada assim no livro, porque é a nossa realidade. Realmente, é uma coisa que a gente quase não vê. A gente não vê idosos LGBTQIA+, sendo representados na mídia, porque é como se eles não... A gente meio que ignora, coloca por debaixo do tapete, sabe? E essas pessoas existem. Eu acho que, de uns tempos pra cá, acho que, na verdade, antigamente a gente tinha poucas referências de pessoas idosas que fossem LGBTQIA+. Tanto por causa do estigma, quanto por causa de epidemias e tudo mais, que afetava essa população. E então eu acho que é muito importante representar essas pessoas, mostrar que elas também existem. Porque é isso, a gente ignorar que as pessoas podem ser quem elas são até o momento em que elas acabam falecendo, coisa e tal. E também perceber que essas pessoas têm o direito de envelhecer sendo reconhecidas como quem elas são, eu acho isso muito importante. E como eu falei antes, isso é uma coisa que veio muito naturalmente pra mim, de escrever sobre isso. Então era algo que não podia faltar, de jeito nenhum.
Como abrir uma editora se eu só tenho R$6 no bolso? Eis a questão. Qual
é? Eu acho uma coisa muito interessante, porque parece que a partir de certa idade, a ideia de sexualidade desaparece, né? Especialmente com personagens mulheres, né? Tanto hétero quanto gay. As mães não transam, né? É uma coisa muito louca isso na ficção. Acima dos 40, você não existe mais sexualmente falando, né? Então, imagina só isso 40 vezes 2, né? Que é a ideia da Valdete. A gente não consegue nem conceber a ideia de que, ainda assim, a sua avó também dá umas bitocas, cara, né? É uma coisa curiosa, justamente, né? Aquilo que a ficção especulativa, ela foca... Na ficção em geral, mas a ficção especulativa tem essa pegada mesmo da juventude, porque o herói jovem não tem nada pra perder. Então tem aquela coisa, tipo, você casa, você assenta, depois tem os filhos e os netos e tal, e não te chama mais pra aventura. Então, e se apaixonar, né, é uma aventura, não importa a sua idade. E também, ou então, voltar, né, pro ranço to lovers, né, que a Cida também não facilita muito a vida, né? Coitado.
Não.
Olha, pra vocês que vão ler a história, recomendo muitíssimo. A única maneira de tirar a Valdete de casa pra cumprir o que seria o destino dela, né? Porque esqueci a palavra, tá vendo? O calor tá derretendo meu cérebro, né?
Profecia?
A profecia, tá vendo? Pós-Covid é uma porcaria. A profecia diz que somente uma pessoa sem magia consegue acalmar a fúria do imperador em chamas. E aí acham a Valdete. E a Valdete não quer ir, então eles mandam a Cida. Só que a Cida e a Valdete têm, tipo, 50 anos de roupa suja pra lavar. E aí começa o clima de telenovela também, né? Será que elas vão resolver ou não vão? Bom, tem isso também um pouco, né? Do ranço to lovers, né? Uma coisa, inimigos pra amantes, ok, mas ranço to lovers é melhor ainda.
É uma coisa que eu queria muito fazer, porque faz parte da personalidade da Valdete ser um pouco ranzinza. Ter ranço pelas pessoas, ranço pelas coisas. E o modo como as duas acabaram tomando caminhos diferentes em suas vidas contribuiu muito pra Valdete virar e não querer mais a Cida na vida dela. É como se... Como a Valdete tem muita história de vida, amores antigos, amores perdidos, amores que não deram certo, fazem parte da história de vida dela também. E quando a Cida volta, eu acho até que é uma coisa que irrita muito a Valdete. Ela volta porque o governo manda. Então é meio que uma desculpa pra, tipo, vou aproveitar e pedir desculpas. E isso gera ainda mais ranço. Enfim, é basicamente isso.
Olha, ranço forever. Eu perguntei uma coisa, quantas versões teve a história? Da ideia, do momento que você teve essa ideia no curso da Clau. Aliás, oi, Cláudia, eu sei que você escuta o programa. Né? Vamos dar um oi. Quantas versões teve? De uma ponta dessa ideia até a hora que do documento final que você me entregou na mão.
Basicamente foram duas versões.
Só?
É...
Uau.
Só. Impressionantemente só. Assim, geralmente eu não sou uma pessoa que cria muitas versões de uma mesma coisa. Tanto que tem uma história que eu estou trabalhando agora que tá sendo um bicho de sete cabeças, porque já é a enésima versão dela. Mas Valdete passou... Quando eu enviei Valdete pra Dami Blunt, aquela era a primeira versão. E concomitante a isso, eu ganhei um concurso e recebi uma leitura crítica de graça. E foi a primeira leitura crítica que eu recebi na minha vida. E aí, quando a Ana devolveu pra mim que tinha interesse na história e disse que precisava ajeitar algumas coisas, eu acho que até falei isso. Eu sei exatamente o que eu vou mexer. Porque eu tinha recebido a leitura crítica. E aí, na leitura crítica, tinha uma coisa que a primeira versão de Valdete era dividida em arcos muito segmentados. Primeiro, ela lidava com as crianças, os vizinhos. Depois, ela lidava com a Cida. Depois, ela lidava com o Imperador. E isso era uma coisa que afetava muito o ritmo da história. Então, na segunda versão, eu coloquei essas coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. E aí, eu acho que deu bom. É, deu bom, né?
Chegamos até aqui. Não, Valdes, eu acabei me perguntando pra ti. Eu tenho pelo menos 5 versões pra cada texto que eu faço. Então, só duas? Só?
Pois é. Eu só paro quando nem sei quando, mas...
Só para quando você tomar conta, você é obrigado, né? Tipo, entrega este texto, ou nem isso?
É isso, inclusive isso dessa oportunidade, né, de ter recebido a leitura crítica. Eu imagino que foi algo importante mesmo, assim, de pensar nessa estrutura. Eu até fiquei, você mencionou, né, lidar com as crianças e lidar com os vizinhos, e isso são alguns títulos, né, de...
É, são os dotes da Valdete.
E que são títulos bons, assim, porque refletem não só as características dela, mas a questão do cotidiano, né? E o que ela tá disposta a fazer ou não. E isso é muito legal, assim, dentro da história. Uma coisa que eu ia perguntar, inclusive, era sobre a construção de mundo, né? Agora que você mencionou que também surgiu um pouco dessa oficina que você fez com a Cláudia, eu queria saber como foi a construção desse mundo em que a Norma é a magia, e essa magia tá acabando e as pessoas têm que aprender a não usar essa magia. Como foi isso?
Bom, o mundo surgiu quando a Valdete surgiu. Então, o primeiro parágrafo da história foi algo que saiu da minha cabeça, chegou na tela do computador, e a partir daquilo, eu construí o resto. E aí eu queria fazer muito esse paralelo entre temos um evento muito grande acontecendo no mundo, e Valdete já tá numa idade que talvez ela não consiga aproveitar esse momento para ter a sua própria aventura. E aí esse grande evento é justamente oscilar a magia. Eu queria fazer um ambiente onde a Valdete se tornasse a pessoa necessária para corrigir as coisas. Só que ela acaba corrigindo o Imperador, que tá sofrendo com as mudanças no mundo. E esse mundo, ele é como se fosse um espelho do nosso, mas a magia ali existe e ela é cíclica, como as eras glaciais. Tanto que tem um momento da história em que eles falam sobre arqueologia e paleontologia e geologia, que é basicamente isso, né? A magia é tão forte que ela fica registrada no sedimento. E eles conseguem saber que ela oscila ao longo do tempo por causa disso. Então, é até uma forma de contar como funciona a academia, a universidade nesse ambiente. Eles prestam atenção nesse tipo de coisa, mesmo que tardiamente. E aí, como esse universo é um espelho do nosso, muita coisa que tem na nossa vida vai ter ali. Acho que é até por causa disso que, como você falou, a história da Valdete é muito... Você reconhece as coisas ali. Ela tem um certo tom de nostalgia, talvez. E tanto que você vê as pessoas lidando com os vizinhos e lidando com as coisas que acontecem. Então, a Valdete, por ela não usar magia, ela tem algumas adaptações na vida dela que precisam ser feitas para poder lidar com a falta de poderes dela. Então, ela usa eletricidade na casa dela, que é uma tecnologia que tá surgindo por causa da oscilação da magia. Ela também faz muito aquela coisa de vó, que os eletrodomésticos não só funcionam quando você dá um tapa neles. Ela faz isso pra fazer a geladeira dela funcionar. Então, tem essas coisinhas.
Não, essa parte lembrou muito a minha avó e sua relação tóxica com o refrigerador lá da casa dela. O coitado funcionava na base da porrada mesmo. Ele lembrou muito isso. É que nem impressora, né? Só na base da ameaça. E olha lá.
Muita coisa desse universo não mágico, eu fiz muita pesquisa pensando no começo, no surgimento das tecnologias que a gente tem hoje. Então, o telefone dela seria como se fosse um telefone à manivela. Os carros, eles são alguns modelos híbridos, que nesse caso são adaptados para usar magia, mas também ignição elétrica. Então, tem várias coisinhas assim que eu fui pegando da nossa realidade mesmo e adaptando pro livro.
Muita cidade interior, né? Mas ao mesmo tempo não é o nosso mundo. Então é aquela coisa, ok, a Valdete faz sentido aqui, né? E ela costurando a bola, tem uma cena muito engraçada que as crianças tacam bola no quintal dela, ela fura a bola, bem velhinha, chata, né? Todo mundo já cruzou com uma dessas do tipo, e ela costura na mão. E isso é uma coisa que assim, a gente chama atenção. Você fala um pouco da nostalgia, né, do que poderia ser. Esse é um tema que me encanta pra caramba, né, especialmente quando você fala em personagens mais velhos, porque você vê a transformação do mundo, tipo Moisés que não entrou na Terra Prometida, né? Que cruzou todo, mas não chegou a entrar na Terra Prometida. É uma sensação muito engraçada pra escrever, né? Do tipo, que poderia ter sido eu, mas não vai ser, então. Você tem, ou aquela coisa tipo, ok, vou fazer isso pelo futuro, né? Plantar as árvores das quais eu não vou aproveitar a sombra, então mandar um dano esse tamanho do bonde. Aí eu vou perguntar se vocês têm histórias que vocês curtem com essa pegada do personagem do tipo, do nostálgico. Eu vou deixar os meus pro fim, porque eu aposto que alguém vai lembrar.
Eu acho que histórias nostálgicas, eu gosto de histórias nostálgicas, mas é mais pelo apego de, tipo, isso foi parte da minha infância, mas não pelo apego de quero reviver isso. Então, tem muita coisa que eu acabo ficando muito conectada, tipo, Garotas Mágicas. Eu cresci lendo Witch, a revista das bruxinhas, e eu tenho algumas delas ainda, muita coisa salva no computador e tudo mais. E eu gosto muito de Garotas Mágicas por causa disso, e eu tenho várias histórias que envolvem isso. Nenhuma delas saiu da gaveta, mas tem projetos de histórias em quadrinhos e tudo mais, é algo que me motiva. Mas eu gosto muito também de ver coisas novas, sempre inovar. Porque eu acho que às vezes, quando a gente fica muito apegada à nostalgia, a gente acaba se esquecendo de olhar pro nosso presente. E isso acaba sendo um problema, assim, mais prático, sabe? De você ter algumas questões que você, por exemplo, no cinema, a gente vê muito filme sendo refeito com remake, reboot e tudo mais. E é uma questão muito mercadológica, muito econômica. E eu sinto falta de produções novas, de dar espaço para novos artistas. Então, acho que nostalgia é algo que cativa muito, mas deve ser usado com parcimônia.
Eu fiquei um pouco em dúvida, Ana, se quando você mencionou nostalgia era dentro da história em si ou algo mais assim, pessoal.
Ambos.
Ambos, né?
Acho que ambos.
É uma pergunta bem aberta.
É porque eu acho que eu fiquei pensando mais nos exemplos de coisas que também são nostálgicas pra mim, por causa do momento em que eu consumi essas histórias, né? E aí é surreal às vezes pensar, porque a nostalgia tem muito isso, né? Eu fui rever algumas coisas da minha infância, A História Sem Fim, aquele filme, e eu odiei.
Meu Deus!
Eu odiei ver aquilo depois de velho, eu não queria ter feito isso, porque eu tinha essa noção de que eu ia gostar e eu achei, tipo, um porre muitas coisas. E a visão que eu tinha daquilo, sei lá, de ter visto na Sessão da Tarde, aquela cena dele voando naquele bicho que... É um dragão ou é um... Parece um cachorro que voa, né?
É, eu acho que as duas coisas também, né?
E aí eu tinha muitas imagens, assim, até um pouco recortadas. Eu nem sei se eu tinha assistido ele inteiro, por exemplo, quando eu era criança. Mas ele tava ali, num lugar de uma nostalgia e de uma lembrança muito afetiva. Quando eu assisti, comprei... Achei um... Na época, achei o Blu-ray numa promoção, assim, né? E comprei. Fui assistir. E aí, era aquilo, né? Jornada do Herói Puríssima, inclusive. Que a gente tava falando aqui antes. É, e aí foi um pouco decepcionante, assim, porque não tinha mais aquela magia de antes, né? Então, às vezes, mexer com algo que é muito nostálgico pra você pode ser um pouco perigoso nesse sentido, porque às vezes é a nostalgia que, inclusive, sustenta um pouco a visão que você, afetiva que você tem daquilo, né? Mas tem outros exemplos também que, pra mim, funcionam até hoje. Por exemplo, O Quinto Elemento, pra mim, é um dos melhores filmes já feitos, apesar de que eu sei que tem bastante coisa ruim ali. Só que é algo que, mesmo assistindo depois de adulto, ainda tem um lugar da nostalgia em que foi mantido, mesmo com as revisitações, assim, daquilo, né?
Olha, a minha ideia de nostalgia, voltar no tempo e olhar e falar, meu Deus, a coisa ficou meio feia, é O Feitiço de Áquila, assim, é um dos filmes que marcou minha infância, um dos motivos pelos quais eu gosto de muita coisa, falcoaria, fantasia, shapeshifters e talvez o Michelle Pfeiffer, né? Porque existe, eu falo de brincadeira, que Deus não é justo. Deus criou todo mundo igual, mas criou a Michelle Pfeiffer e criou a gente, então... Né? Ali, Deus tem seus favoritos. Mas eu ganhei um DVD alguns meses atrás e fui rever. Gente do céu, envelheceu mal pra caramba o filme. Os efeitos especiais envelheceram muito mal. E você fica com aquela cara de, ok, a história ainda é boa, mas ai que vergonha. E ao mesmo tempo eu tenho um tampa aqui em casa, né? Vai fazer 12 anos. Ele tá vendo alguns filmes que eu via quando eu tinha a idade dele. Por exemplo, Caça aos Fantasmas, a versão original. Eu olhava pra aquilo e falava assim, gente, como é que a gente assistia?
E algo que tá fazendo sentido pra ele? Porque eu já tive essa experiência com a minha sobrinha.
Nossa, não fez...
Sei lá, colocar Pokémon pra ela achando que ela ia amar quando ela era menor. E tipo, nem ela não gostou e nem eu gostei de rever junto.
Não, o Caça-Fantasmas até que fez algum sentido, mas pra ele era tipo ficção histórica.
Uhum.
Tinha algumas coisas que você tem que explicar, né, a piada. Tem uma, a gente assistiu o Space Jam, o primeiríssimo, né, com o Michael Jordan. Aí tem algumas piadas lá que eu tive que parar e explicar, que tinha uma cena que um dos jogadores de basquete tá na igreja desesperado, porque ele perdeu os poderes, né, perdeu o talento. Ele começa, senhor, se eu voltar a conseguir jogar basquete, eu dou o meu salário pra igreja, eu nunca mais saio com a Madonna. E aí, tipo, a piada é que o cara tinha tido um caso com a Madonna, mó famoso. Aí meu filho virou pra mim, quem é Madonna? E eu, ok. Nesse momento, meus cabelos brancos aparecendo todos assim. Pum.
É isso, né? As referências que vão se perdendo, assim.
É, tipo, tem aquela tira da Laerte, né? Um dia, a grande ficha, um dia ela vai cair. Eu tenho essa tirinha no ímã de geladeira e meu sobrinho de 6 anos perguntou que raios que era uma ficha e por que que ela ia cair. E eu falei, ok, nós temos um problema aqui, né? Mas a ideia de o passado dentro do livro, né, a nostalgia do livro, tem dois livros que eu recomendo muitíssimo. Um que o AJ faz a piada, né, que é Os Dotes da Valdete, A Guerra da Velha, porque é A Guerra do Velho, do John Scalzi, né, que o personagem tem 75 anos e vai pra guerra. Vai lá lutar pra defender a colônia, porque o que ele vai fazer da vida? Tipo, dane-se, né? Já estamos aqui mesmo, já que estamos, vamos. Né? Então eu acho muito engraçado o modo como ele e os outros veteranos, né, todos na casa dos 65 no mínimo, lidam com um corpo novo, né, porque uma vez na colônia, isso não é spoiler, gente, logo nas primeiras 10, 20 páginas, com o corpo novo, ok, nossa, fiquei jovem de novo, na verdade você ficou mais ou menos, mas o cérebro ainda é de alguém que já tem 35, então tem todas as experiências, todas as falta de vontade, às vezes você olha e fala assim, cara, né, sério. E um dos meus livros favoritos, que é O Mensageiro, de Alp Hartley, que é muito... arrependimentos e tristezas da nostalgia, que é outra parte da nostalgia também, que é um cara já nos seus 60 e todos, né, 50, 60 anos, se lembrando de um caso que ele teve quando ele era criança, tipo 13, 14 anos, que ele foi passar um fim de semana na casa de parentes e deu todo um rolo, né, que mudou a vida dele do avesso. E eu não posso dar muito mais detalhes porque spoilers, mas enfim, já publicado há muito tempo. E é dele a frase que eu mais amo sobre nostalgia, que é assim: o passado é um país estrangeiro, as pessoas fazem as coisas diferentes por lá. Então, ó, a Valdete é um pouco isso também, né? O passado da Valdete é um país estrangeiro. Ela precisa de mapa, guia turístico, e ela tem fim de abrir também, né? Se abrir pra isso, se abrir pra exposição pública.
Eu acho que quando a Cida aparece, todo esse passado vem à tona. E é uma coisa que é muito dolorosa pra Valdete, porque é uma época em que ela não podia ficar com quem ela gostava, ela não podia... Ela tinha pais que, querendo ou não, determinaram como ela ia viver o resto da vida dela. E tinha o Omar, que foi o marido dela, que viveu com ela uma vida com 4 filhos, muitos netos. E foi uma pessoa que ela amou muito, mas que faleceu. E que não pôde ver a continuidade da família. Eu acho que a Valdete, parte dessa barreira que ela tem com a Cida, vem desse passado que é doloroso pra ela. E aí eu acho que a parte da nostalgia tem muito a ver com essa ambientação, essa vida na casa da avó. Realmente tem muitas influências de vida no interior, mas é algo que tá ali presente como uma, quase uma estética, porque a Valdete mesmo recusa meio que o passado dela quando a Cida aparece e tudo mais. Então, é uma coisa, é como se fosse um referencial pra quem tá lendo, porque pra ela mesmo é algo que ela não quer.
Ela não quer, se ela lembrar, ela vai se arrepender, né?
Isso.
É um outro tema ótimo, muita gente que se segura na sua visão de mundo aí, preconceitos, etc, porque se for parar pra pensar um pouco, vai se arrepender amargamente.
Sim.
É um tema polêmico.
Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa... Ah, não, é Eis a Questão.
Waldo, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma, mas pra gente encerrar...
Eu tenho uma... Eu lembrei de um outro conto da Coral, que é o... Inexistência Aguda, que se eu não me engano os personagens são crianças, né?
São adolescentes.
Adolescentes, aí eu queria saber pra você, assim, em termos de escrever esses dois textos, ou até outras coisas que você tem, que você sentiu que foi de diferente nesse embate de geração que a gente comentou aqui.
Nossa, é algo que eu já havia pensado antes, mas agora que você tá perguntando, eu não pensei meio que o suficiente. Mas eu gosto muito de escrever coisa para jovens adultos. E aí escrever algo que era YA foi um desafio, assim. O livro que eu tô escrevendo agora é o YA e tá sendo um desafio tremendo também. Eu acho que boa parte da minha adolescência eu vou colocar muitas aspas aqui. Eu não aproveitei tanto quanto os meus amigos. Eu acho que eu era muito contida, vivia dentro dos livros e não experimentei algumas coisas que eu só fui descobrir mais pra frente. Então, quando eu escrevo sobre adolescentes, tem um pouco disso também, sabe? De você acabar se entregando muito pra uma determinada coisa, porque o resto meio que te cerceia de alguma forma. O conto Inexistência Aguda, me disseram, acho que mais de uma vez, que o carinho que os personagens sentem um pelo outro é muito palpável. Eu fiquei toda felizinha com isso. Mas é algo que acaba aparecendo sem perceber. É o jeito que eu construo as coisas. E também tem essa pegada LGBTQIA+, que é algo que está sempre presente nas minhas histórias. Escrever sobre diferentes gerações é bem desafiador. Por vezes acaba sendo natural, principalmente quando eu tenho boas referências. Então, no caso de Valdete, foi meus avós, meus tios. No caso de escrever sobre personagens mais jovens, eu tento lembrar muito da minha infância, da minha juventude, mas eu também acabo me baseando na experiência do meu irmão, que é 10 anos mais novo do que eu. Então, tem bastante coisa aí. Também lembro muito da minha prima, que fica ali no meio, entre nós dois. É difícil, às vezes dá certo.
Olha, eu sempre falo muito do Julian Fellowes, que falava assim que o prova de talento de um autor era conseguir escrever alguma coisa do gênero oposto e fazer funcionar. A outra prova de talento que eu acho é você conseguir escrever alguém da idade que você ainda não tem e fazer funcionar, ou de idade que você já teve e fazer funcionar pro público-alvo. Então é, tiraremos o chapéu pra isso, porque Valdete funciona e a Inexistência Aguda funciona também. Então fico tipo, pra onde mais iremos ver o que você tá escrevendo? Fiquem de olho nos próximos capítulos.
Obrigada.
Vender livro dá dinheiro? Eis a questão.
Coral, se você tem aí aquele momento famoso, né, aqui que aproveita para vender o peixe, as pessoas te acham na rede social, se tá com o Catar, se tá com o projeto, vende brigadeiro para fora, o que que tá rolando aí? Que você aproveita aí para anunciar pro público o que que temos de novidades.
Vocês podem me encontrar no @coral_daia, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu tenho um agregador de links que é o coraldaia.card.co, card com dois R's. Tem uma lista de todas as minhas publicações. Atualmente eu tô com um catarse aberto. Eu tô participando de uma antologia de terror sobre vampiros. E nesse catarse tem outras três antologias que a editora Sibiros tá arrecadando aí pra poder publicar. Então são quatro antologias no precinho. O nome da antologia que eu tô participando é Corações das Trevas. E o catarse é catarse.me/antologia de terror.
Bom, fica aí o recado, gente. Vocês querem ver o que mais que a Coral consegue fazer pra deixar você emocionado? Checa aí. História de vampiro não é a minha praia, mas estamos tão jogando dinheiro na tela para ajudar aí a vizinhança. Valdson, além do Flumen, em breve no ar, gente. Garantimos, o próximo entrevistado para passar pela vergonha de contar sobre o seu próprio trabalho é ele. Que mais que você tem para contar aí?
Então, nas redes sociais, continuam sendo as mesmas, Valdson_, tô no Twitter, apesar de não saber mais o que é aquilo, mas o Instagram geralmente é o que eu uso com mais frequência. E também tem a newsletter no Beehive, que se chama Diário Especulativo. Eu apareço lá com textos mensais sobre assuntos que me dão na telha, mas geralmente relacionado com ficção especulativa. E além do Flumen, que está chegando aí em breve, eu estou envolvido agora com um projeto de audiovisual. A gente está em fase de pré-produção de um curta, e eu dirigi o roteiro, porque eu escrevi o roteiro e também vou dirigir. Então, sendo uma loucura, mas uma loucura boa, no sentido de que é algo que eu queria fazer, então estou aprendendo a lidar com esse tipo de linguagem também. E caso vocês queiram conhecer e ficar sabendo dos processos de pré-produção e também ficar ligado quando isso estiver pronto, a gente criou uma página no Instagram, se chama A Outra Mente, que é o título do curta. E é isso, é uma história de ficção científica que se passa aqui em Brasília. E em breve eu espero poder compartilhar mais informações sobre isso.
Se você ouviu os episódios secretos dos contribuintes do 12 Trabalhos, você já sabe um pouquinho mais o que o Valdson está aprontando. E se você ainda não participa do financiamento do 12 Trabalhos/Eis a Questão, aproveita, estamos aí para isso, gente. orelo.cc/os12trabalhos. 12 é número. De minha parte, como sempre, vocês me acham no agregador anamartino.com, Ana com dois N's. Em breve, pela Plutão Livros, Saudades do Brasil, uma aventura de ficção científica, viagem no tempo e camarão e sapatinho com chuchu, entre outras coisas interessantes. E pela DB, o último lançamento é o da Coral, né? Por favor, leiam, crianças, vocês vão se adorar, né? Café Passado e Outros Dotes de Valdete, né, com capa de Maria Carvalho, vulgo Maria Abelhas, revisão, preparação de Sol Coelho e montagem de design de e-book de André Caniato. E em breve o próximo lançamento é o do Valdson. Se vocês queriam saber o que aconteceu depois daquele final épico de Oceanic, fiquem ligados, Flumen vem aí. Agora a tartaruga agora é outra, desculpa a piada, mas é sempre inevitável. Fiquem ligados, para 2023 já tem projeto engatilhado. Se você é do terror, logo no começo do ano tem coisa para você. Se você é de fantasia, fique ligado, também tem coisas para você. Ficção científica também temos, primeiro semestre já vai estar bem cheio, né? A Dama não para. E como sempre, o AJ não tá aqui, Mas vocês encontram ele nas redes como aj_oliveira. Ah, mim vocês encontram como anamartino.com, lá tá o Twitter, Instagram, Blue Sky. O e-mail, né, aquele famoso, se você tem sugestões, se você tem dúvidas, se você quer patrocinar um episódio especial do 12 ou do EAQ, estamos ouvindo os12trabalhos@gmail.com, 12 é número, trabalhos é trabalhos, que também é o nosso Pix. Então, se você curte o nosso trabalho, considere contribuir aqui com a gente. No Orelo, você pode ser padrinho, madrinha do programa, você pode participar do nosso grupo de escrita, pode juntar, pode fazer um episódio com a patrocínio, a gente fala do seu livro, do seu coletivo, do seu catarse, estamos aí. E estamos juntando gente para fazer um episódio ao vivo com plateia. Eu prometi pijamas, teremos os gatos do AJ, teremos todo mundo. Então, considere ser um apoiador do programa. No mais, Coral, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer finalmente conseguir juntar para bater papo, né? Waldson, bem-vindo de volta, né?
É bom estar de volta,
é bom ouvir a sua voz. AJ, espero que você consiga editar tudo tranquilo. E para vocês que ouviram até aqui, muito obrigada pela audiência e pela paciência. Nós nos vemos no próximo episódio. E tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.